Na minha opinião,
a política do governo
preocupa muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos, temperatura 17 graus, uma tarde linda, bonita, com sol, né? Tivemos uma manhã aí com muita neblina, muita cerração, uma tarde linda, bonita, iniciando uma nova semana. Muito obrigado pela audiência, você que nos dá o prazer da audiência. Junto vamos até às 4 horas da tarde, Bastidores do Poder, sempre com debates, enfim, mas como estamos aí diante deste quadro do coronavírus, seguindo os protocolos das autoridades na área de saúde, estamos com os nossos convidados por telefone. As nossas pautas aqui para dividir com você que nos dá o prazer da audiência, pelo 992-010949, texto curto, 3, 4 linhas, assinado, opiniões, críticas, sugestões. Participe, esse programa é seu e eu faço um agradecimento especial a cada dia, aumenta a audiência do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, com a nossa programação, a nossa grade de programação, que inicia às 5h30 da manhã, com Rogério Mendelski no Primeira Hora, depois o Osíris Marins com o Jornal Gente às 8h30, e o Sérgio Stock, Kleber Bevenhur, os nossos colunistas, 10h30 da manhã, o Diego Casagrande, o César Cidade Dias, com 90 minutos, meio-dia. Meio-dia com apito final, Marco Antônio Pereira, nossa equipe de esportes. 2 da tarde, estou aqui com você, com Bastidores do Poder. 4 da tarde vem o Alex Bagé com Sérgio Boas, Esporte Notícia. 6 da tarde, a notícia na velocidade que ela acontece com o grande Osíris Marins. 7 da noite, Paulo Pires, o Tiger, com Esporte. Voz do Brasil, 9 da noite, o repórter Bandeirantes, nossa grade de programação, e na TV Bandeirantes também, canal 10. Aliás, hoje estarei lá, 10 para 7, no telejornal do Bandicidade, na Bandicidade, com a Lúcia Matos, Sérgio Stock na apresentação e a coordenação toda, a direção da Cissa Kramer e da Fernanda. 2 horas e 4 minutos, 2 horas e 4 minutos. 4 minutos, não, 9 minutos, né? Quero dizer o seguinte para você, nessa tarde linda, bonita, muita energia positiva para dentro, tira aquelas notícias ruins, aquele sensacionalismo, a fake news, vamos falar sobre fake news aqui hoje. Mas sabe aqueles dias que você não tem palavras para falar? Sabe aqueles dias que você não tem forças? Provavelmente quando chega esses dias, né? Acabamos nos culpando por não conseguir orar, não conseguimos sentir a presença de Deus, de Jesus. É, o inimigo tenta nos enganar dizendo que Deus está distante nesses dias, né? Mas a verdade é que Jesus sabia que o dia mal viria para nós e por isso nos deixou de presente o Espírito Santo, o Consolador que nos ajudaria. O que o Espírito Santo faz, hein? Tem aqueles que vão zombar daqui um pouquinho, me mandar mensagem aqui. Ah, virou um programa agora religioso? Não. É mensagem positiva, meu irmão. É. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações e vai até o Pai. Sabe quem é o Pai, né? Para quem não acredita em Jesus, em Deus, o Pai. Ele vai até o Pai interceder pelas nossas vidas. E depois traz a vontade do Pai para dentro dos nossos corações, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Acredite, acredite, Deus te ama muito e tem planos lindos para a sua vida. É, não deixe a culpa e os dias difíceis te cegar. Deus deseja que você seja feliz, que você seja uma bênção. Levante a sua cabeça e declare: Deus me fez para dar certo, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Nunca se esqueça que você tem um amigo, ele é o Espírito Santo, ele te entende, ele está pronto para te ajudar. agradeça por mais um dia e vamos em frente, porque nós vamos vencer todas as dificuldades e os obstáculos. A vida não é feita só de dificuldades e de obstáculos, como a vida também não é feita só de felicidade, né? Momentos difíceis, momentos bonitos, faz parte da trajetória que Deus nos proporcionou nessa passagem terrestre. Aliás, dia 15, Deus está me dando, estou completando mais um ano aqui na Terra. E dia 15 de junho, e eu agradeço a Deus. Olha que generosidade dele, hein? 60 anos aqui na Terra. É muito gentil esse Deus comigo, hein? É, eu agradeço todos os dias pelo meu trabalho, por essa oportunidade de estar aqui, né? Conquistei mais duas horas de rádio aqui pela bondade, generosidade da direção da Bandeirantes, do Leonardo Meneghetti, né? Há 14 anos o repórter Bandeirantes no ar, com erros, acertos, dificuldades, facilidades, enfim, faz parte da rotina do dia a dia da vida. Só não abro mão de uma coisa: a verdade. Faço jornalismo em cima da verdade, em cima de fatos. Não me interessa esquerda, direita, liberalismo, cooperativismo, trabalhismo, fascismo, socialismo, comunismo. Não, tô fora. Eu faço jornalismo. Quem gosta do meu trabalho me acompanha. Quem não gosta, não é obrigado, né? Programa que tem na produção, e eu desejo uma grande semana para vocês. Programa que tem na produção, estou iniciando com muita energia, fui para a praia, corri meus 8 e... Agora já aumentei 500 metros, viu, Edson? Já estou a 8,5 km, já estou subindo o morro lá de Torres. Com muita energia, com muita disposição e agradecendo sempre a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, de ter saúde. Olha só, são raríssimas as pessoas que têm essa oportunidade que Deus proporciona de conversar com milhares e milhares e milhares de pessoas. É muita responsabilidade, por isso que eu dedico grande parte do meu dia a dia fora do microfone, pesquisando, lendo, buscando informações. É a minha atividade profissional que eu escolhi, que eu amo, o jornalismo, como adoro a minha empresa, o Grupo Bandeirantes, que me dá essa oportunidade com mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. Tive a oportunidade de conhecer, e eu sou uma pessoa espiritualizada, que eu sei que está comigo aqui, João Jorge Saad, né? Minha grande referência dentro e fora da Bandeirantes, no jornalismo, mas principalmente dentro da Band, Ricardo Bochard, Pira Valdez, né? Pessoas maravilhosas que partiram. E as pessoas que a gente gosta, elas não morrem. Elas só vão na frente, porque daqui um pouquinho eu vou estar lá também. Vamos em frente. Enquanto eu estou por aqui, vamos tocando o barco, que nem dizia o Ricardo Boechat, né? Remando o nosso barquinho para cá, para lá, enfim. Tentam derrubar o barquinho, mas não conseguem. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, na folga do Mário Almeida. Mário Almeida de folga hoje, hein? Está em casa, tomando um cafezinho com biscoito, Mário Almeida. Leonardo Souza, transmissores Alexandre dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2:15, antes de entrar aí em várias pautas que nós temos hoje, eu quero falar sobre... essa discussão aí, né, que o senador, inclusive, Eduardo Girão, na semana passada, numa entrevista comigo, estava muito preocupado com esse projeto do seu colega, o Alessandro Vieira, que é um gaúcho, senador da República, delegado eleito pelo estado de Sergipe, se precipitou, senador Alessandro Vieira, ainda bem que deram um tempo lá, né, porque esse projeto está em discussão, pelo menos... Senadores e deputados dizem que está mais um desses projetos de lei que fazem do Brasil um país realmente fora de série, né? Fora de série. É a lei chamada fake news, que se propõe a obrigar os brasileiros, a partir de sua aprovação, a dizerem, Estou cumprimentando os nossos amigos que estão nos acompanhando também pelas imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, pelo YouTube. Você coloca aí Band RS, tem as imagens aqui. Uma boa tarde para vocês, estou cumprimentando, sejam bem-vindos. E pelo 992010949, as mensagens, a mensagem de texto assinada, curta a mensagem com a assinatura. Opiniões, críticas, sugestões. Eu estou falando sobre esse projeto aí da fake news que se propõe a obrigar os brasileiros, a partir de sua aprovação, a dizerem só a verdade nas comunicações que fazem pela internet, né? Nada menos que isso. Se publicarem alguma notícia falsa nas redes sociais ou alguma desinformação, serão castigados. Ainda não se sabe direito quais seriam os castigos, mas a ideia geral é essa, né? É essa. Banir a circulação de mentiras nos meios de comunicação em todo o território nacional. Olha, meus amigos, eu quero dizer o seguinte para vocês, tá? Nunca se viu nada de parecido neste país em seus 520 anos de história oficial. Olha o que eu estou dizendo para vocês, eu não vou generalizar porque tem gente boa. Mas a maioria dos políticos querendo que se diga a verdade, hein? Num primeiro momento tentou-se aprovar o projeto por teleconferência, quando disse aqui, né, o senador Eduardo Girão, que é um grande senador, respeito muito, do Ceará, sem reunião no plenário do Senado, sem aprovação prévia nas comissões técnicas, sem ouvir ninguém, nem os próprios senadores. Alguém lembrou que seria preciso dizer quem exatamente vai decidir sobre a aplicação das penas. Eu também gostaria de saber, senhores senadores, ao que parece, estão pensando em dar serviço para os mais de, pelo que eu observei, aos mais de 18 mil juízes brasileiros, é isso mesmo? Foi apontado também que a correria para aprovação da nova lei era incompreensível. Não há simplesmente uma emergência nacional, né, capaz de justificar esses extremos de urgência, urgentíssima, que os parlamentos usam muito isso nos finais de ano, lembram, né? No fim, adiou-se a decisão para mais tarde. Quando será, hein? Um mínimo de bom senso, eu diria, aconselharia deputados e senadores, antes de qualquer outra consideração, a pensar o seguinte: será que eles teriam, sinceramente, será que vossas excelências, senadores, teriam a capacidade de legislar sobre a verdade? É a pergunta que não quer calar. Não estou ofendendo ninguém, estou perguntando. Senadores, deputados, senadores, vamos ficar com senadores, o projeto está no Senado. Sinceramente, a capacidade de legislar sobre a verdade é a mesma. Mas o bom senso comum nunca foi um elemento, é bom destacar isso, obrigatório na vida política. Eu venho acompanhando isso há cerca de quase 40 anos, na vida política nacional. E o resultado, mais uma vez, está aí. Basta, no caso, vamos fazer uma pergunta aqui, uma pergunta chave. Vamos fazer? Eu vou fazer a pergunta chave. A pergunta que não quer calar. O que é uma notícia falsa, hein? Você consegue também? Vamos juntos aqui. Vamos fazer um exercício aqui juntos. Você que está aí do outro lado do rádio, me dando o prazer da audiência. O que que é uma notícia falsa, hein? Só é possível proibir legalmente alguma coisa se a lei diz com 100% de clareza o que é essa coisa, não é assim? Ou vamos ter mais um imbróglio aí, hein? Ninguém tem dúvida sobre, por exemplo, o que que é um homicídio? O que que é um homicídio? É matar alguém. E fake news, o que que é? o que é fake news? Digam para mim. Porque é o seguinte, tem que ter clareza, 100% clareza. Ninguém tem dúvida sobre o que é um homicídio. Código Penal brasileiro, no artigo 121, diz que homicídio é matar alguém. Não é isso? E fake news, o que é fake news? Lembram, meus amigos? Ah, eu gosto de fazer uma viagem no tempo, e não faz muito tempo. Na reta final das eleições de 2018, para citar um acontecimento, um top de linha, estou falando um acontecimento top de linha, a imprensa divulgou que segundo as pesquisas de opinião, lembram disso? Jair Bolsonaro iria perder de qualquer outro candidato no segundo turno. Ou eu estou mentindo? Em cima de fatos, todos disseram que Jair Bolsonaro iria perder de qualquer outro candidato no segundo turno. Então, isso é notícia falsa, meus amigos, hein? Será que é notícia falsa? Com certeza é notícia errada, não é notícia errada? Mas a lei poderia separar, vamos lá, vamos raciocinar juntos aqui, o rádio é para isso, né? A lei poderia separar a falsidade do erro, hein? Como? E nesse caso, falsidade é proibido, mas erro é permitido? Como? Aparentemente, o que distingue uma coisa de outra é a intenção de quem divulga a notícia, não é assim? Mas como seria possível? Vamos raciocinar juntos aqui. Como seria possível, na prática, a justiça descobrir com certeza qual é a intenção de alguém num caso desses? Hein? Ainda outro dia, estava vendo o governador de São Paulo, o João Dória, disse que a atividade econômica do estado de São Paulo se mantém por volta de 75%. Aí você vai ver a notícia, fui ver a notícia de perto e descobre-se que esses 75% se referem aos CNPJs que continuam vivos em São Paulo. Eu pergunto para você, isso seria o quê? Desinformação, interpretação pessoal de números, mais mentiras ditas fora das redes sociais, em outras plataformas? A imprensa, por exemplo, seriam permitidas? É muito justo, claro que é muito justo proibir o uso de robôs, identidades falsas e outras patifarias eletrônicas aí. Mas para o resto todo, será que tem necessidade de fazer alguma mudança? Hein? A única coisa boa que poderia acontecer com a lei fake news é cair no arquivo morto. Notícias falsas nas redes sociais ou em qualquer meio de comunicação só podem ter um juízo. Para mim, só pode ter um juízo. Você que está aí do outro lado do rádio, telespectador, o leitor, o público, é a ele que cabe decidir se acredita ou não no que lê, ouve e vê. E a ele que cabe punir com seu descrédito quem está dizendo a mentira. Não pode ser tratado como um idiota, incapaz de julgar informações que recebe. Não, o resto é violar o artigo 5º da Constituição Brasileira. Tem que ver. Olha, e o que tem de fake news rolando por aí? O que tem de fake news é só descobrir, inclusive em veículos de comunicação. Eu vou trazer um outro dado para vocês aqui agora, que para nós, no início do programa, interagindo, vamos analisar juntos aqui. Eu tenho uma opinião sobre essa questão do Ministério da Saúde, não é de hoje. Quem acompanha o meu trabalho à tarde e à noite sabe que eu estou questionando há muito tempo estes números divulgados de mortes de Covid-19. Né? Que me perdoe o grande João Gabardo, lá agora ao lado de João Dória, João Gabardo, com o Henrique Mandetta. Aliás, eu tenho uma declaração aí, daqui um pouquinho, que eu vou colocar para vocês. Quem acompanha esse programa deve ter escutado a ironia do presidente do Conselho de Secretários de Estado de Saúde, que hoje é o secretário de Estado no Pará, Beltrame. O Beltrame, que é gaúcho aqui, foi ministro lá do Temer, foi diretor do Instituto de Cardiologia, ocupou vários cargos aqui no Rio Grande do Sul. Pois ele fez uma ironia comigo sobre cloroquina. Eu vou mostrar para vocês o que, que o governador dele passou por cima dele e está fazendo. É porque nada como o tempo, né? Nada como o tempo. Eu gosto de esperar o tempo. O tempo fala a verdade. Sabe por quê? Porque eu tenho dentro da minha alma, do meu coração e na minha mente a convicção, e eu vou morrer abraçado nela, de que o bem vence o mal. O bem vence o mal. Pode vir com ironia, do jeito que quiser. Eu estou falando do Ministério da Saúde. E quando eu estou falando no Ministério da Saúde sobre esses dados divulgados de mortes, eu quero dizer que, em respeito aos mortos e aos vivos, o Brasil precisa sim de uma devassa nas estatísticas da epidemia, que são a base da roubalheira. Isso é a missão para a Polícia Federal e Ministério da Saúde, de preferência numa força-tarefa onde não tenha ninguém dedicado a lustrar biografia aos estilos assim, Mandetta, né? Quando eu me lembro do Mandetta, que eu elogiei o Mandetta aqui, e é bom que a gente volte atrás, errar é humano, persistir no erro é burrice, eu reconheço o erro. Com tantas outras figuras também que eu elogiei aqui, quebrei a cara, mas faz parte do dia a dia, do ser humano, da relação, do comportamento. Abraham Lincoln já dizia, entrega uma caneta o poder para o homem, para o cidadão, e você vai ver o comportamento dele. O Mandetta, lembra do Mandetta com o Raul Seixas, com o Almir Sater, com o Paulinho da Viola? Sempre ele puxava alguém. Aquele discurso bonito, em cima dos caixões, né? Subia em cima do caixão, fazia discurso. O que tem de prefeitos e governadores por esse país também fazendo isso, né? É preciso separar os casos em que o coronavírus foi o fator letal dos que ele não foi causador da morte. Eu quero dizer para vocês que não é minimizar o problema, é conhecê-lo com transparência melhor, transparência. É preciso ficar atento, porque governadores e prefeitos deveriam ser os primeiros a defender dados realistas. Prefeitos, governadores, os senhores deveriam ser os primeiros a defender dados realistas. Mas estão indignados com a investigação e com grande parte da mídia, né? É. As estatísticas de Covid-19 são uma afronta a todos infectados e não infectados. São milhares de óbitos em investigação, decorrência dessa absurda categoria dos presumidos que revoltaram famílias. Famílias na hora do luto, chorando, desesperadas, e propiciaram a roubalheira que está acontecendo em nosso país. A devassa é mais do que urgente. É preciso colocar a verdade. São fatos. Prefeitos de diversos municípios, ansiosos por livrar-se de dívidas, declararam estado de calamidade pública. Sim. Ficaram livres de licitações, restrições, porteira aberta para os prefeitos. E ainda mais faltando poucos meses para as eleições, hein? Aqueles que vão à reeleição. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte. Dá um pouquinho mais de trilha aí, por favor. Um pouquinho mais de volume na trilha. Está acontecendo a indústria da calamidade, que vem lucrando como nunca, com respiradores, hospitais de campanha, calamidade pública. E hoje, a gastança sem limites, nem restrições, sem contrapartidas, nem cobrança, sem vigilância, nem barreiras, para evitar o quê? A ladruagem impune. Meus amigos, o vírus chinês hoje é a fábrica da malandragem, a fábrica de decretos de calamidade pública. Olha, meus amigos, é triste o que estamos vivendo. Mortes, fome, desemprego, empresas com processo de desindustrialização sofrendo, empresários além de mergulharem, né, nesse labirinto tributário, comércio fechando e bandidos surfando sobre a desgraça, morte, desemprego, miséria, roubando. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Eu fui pesquisar. É a mais abrangente distribuição de dinheiro desde a chegada das primeiras caravelas no Brasil. É isso mesmo que eu estou falando. E eu vou repetir para você. É a mais abrangente distribuição de dinheiro desde a chegada das primeiras caravelas no Brasil. Parte, meus amigos, dos 125 bilhões que o governo Bolsonaro está distribuindo, parte de 125 bilhões B de Brasil para governadores manter o quê? A máquina administrativa funcionando, seja lá o que isso significa, e sem que os governos estaduais ofereçam algo em troca. A fortuna reservada para o vírus chinês vai beneficiar tanto municípios com a pandemia quanto os que não contabilizam um só caso confirmado. Você sabia disso?
É.
O resultado de um confuso cruzamento de estatísticas. Eu fui pesquisar. Sabe por quê? Porque muitos vigaristas estão festejando neste momento. Em cima das mortes, do desemprego, da miséria. Então, vigaristas estão festejando. Vigarista é o que não falta no setor público em conluio com o privado. É bom lembrar que a exigência de licitação não evitou o grande assalto à Petrobras, lembram? E não faz muito tempo, na 13ª, lá estava o Sérgio Moro, aquele Sérgio Moro. O de hoje já era, né? Mas estava lá a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. A Petrobras, com exigência de licitação, não evitou o grande assalto à Petrobras. Petrolão. E agora sabe o que está a caminho? Vem aí. E eu disse isso há muito tempo atrás, lá no início dessa pandemia, o Covidão. O Covidão é uma obra em andamento. Tem tudo para garantir, sabe o quê? Isso dói, né? Mas são fatos, o que eu posso fazer? Eu trabalho em cima de fatos, com jornalismo crítico, opinativo, polêmico, me custa caro. Mas o Covidão é uma obra em andamento e tem tudo para garantir no Museu da Corrupção no Brasil uma sala mais espaçosa, né? Que abrigam os Jogos Pan-Americanos, lembram? A Copa do Mundo, da roubalheira, e a Olimpíada da ladruagem. Tá lá, Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Pezão, Lula, Dilma, Temer, turma toda, né? Hein? Embora mereça uma Lava Jato customizada, por enquanto o Covidão não tem recebido a devida atenção do Ministério Público, chama atenção aqui, hein? Do Poder Judiciário e da Polícia Federal. Atenção, Ministério Público, atenção, Polícia Federal, atenção, Poder Judiciário, o Covidão não tem recebido a devida atenção. É ao menos o que eu tenho observado, porque promotores e juízes, promotores e juízes andam vestindo jalecos imaginários para bloquearem a ressurreição gradual, sabe de quê? De atividades econômicas sepultadas pelos sacerdotes do confinamento para todos. Fique em casa. E que dane-se o mundo. Eu quero dizer para vocês que o Brasil decente aprendeu com a Lava Jato que todos são iguais perante a lei. E que há, sim, vagas na cadeia para quem se achava condenado à perpétua impunidade, o sol da impunidade, começando pelo ex-presidente da República, né? Luiz Inácio, que saiu da história para cair aonde? Na vida. Agora ao lado de Janja. Já esqueceu da coitada da Dona Marisa, né? Dona Marisa, coitada. Olha, meus amigos, se os miliantes envolvidos no Covidão não forem castigados, o Brasil será conhecido como o país em que os ladrões não permanecem em quarentena mesmo durante uma ofensiva de vírus chinês, viu? É. E nessa hipótese, eu vou dizer um negócio para vocês, nós voltaremos aos tempos em que aqui se roubava até a taça Jules Rimet. Lembram que roubaram a taça Jules Rimet? Pois é. Eu espero que a Polícia Federal esteja agindo em silêncio com a sua inteligência para fiscalizar essa farra e punir. Punir todos os governantes corruptos, empresários, governantes, prefeitos, governadores, secretários e aproveitadores da desgraça. Porque nós estamos vivendo neste momento com mortes, com fome, com desemprego, e esse país não merece isso. 2:38 do intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Este ano aprendemos muito sobre solidariedade e como ajudar a quem mais precisa. Pensando nisso, o Grupo Ângelos está realizando uma campanha de arrecadação de agasalhos. Colabore doando blusas, casacos, calçados, cobertores e outras peças de inverno que estejam em bom estado de conservação e que farão a diferença na vida de muita gente. As doações podem ser feitas até o dia 10 de julho nos escritórios comerciais do Plano Ângelos de Porto Alegre e Canoas. Abrace esta causa e aqueça o inverno de quem mais precisa. Informações sobre os pontos de arrecadação, ligue para 051-3235-7400.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre.
Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte.
Todos os acontecimentos da cidade, os principais fatos do dia, notícia e opinião. Bandeirantes,
a rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de 1000 municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com 8 décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação e opinião antes e depois da bola rolar. Rádio Bandeirantes Porto Alegre, 24 horas no ar. Bandeirantes. 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 Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 42 minutos. Temperatura 17 graus, a temperatura aqui no Morro Santo Antônio. Uma tarde linda, bonita em Porto Alegre. Tá valendo a companhia. Vamos até às 16h. A partir das 16h tem Alex Bagé e o nosso Sérgio Boas com o Esporte Notícias. Esporte Notícias. Eu tô fazendo um tempo aqui porque daqui um pouquinho nós temos as 2h45, a conexão com o repórter Bandeirantes, direto com a nossa central em São Paulo, né? Mas eu vou colocar para vocês aí depois, antes das nossas entrevistas, o depoimento do governador do Pará, Helder Barbalho, e vou colocar um trecho antes da entrevista que o grande Beltrame, ironizando aqui, né? Mas eu levei numa boa, enfim, eu acho que o Beltrame é um cara corajoso, né? Porque trabalhar lá com a família Barbalho não é fácil. E finalmente o governador do Pará caiu na real e admite que o presidente Bolsonaro está certo desde o início da pandemia. Agora, é uma lástima que só agora, depois de tantas vidas ceifadas em seu estado, ele resolveu distribuir a hidroxicloroquina, que nós entrevistamos aqui há cerca de quase 2 meses atrás, o doutor Marcos da Amazônia. Lá de Santarém, não foi? Doutor Marcos da Amazônia, que falava, a doutora Anice, né? Mas tem aqueles que são contra, enfim, eu disse até para a doutora Anice, avisa para o presidente Bolsonaro convocar a mídia e falar que cloroquina faz mal, que ele está errado, que está enganado. E aí a coisa vai rolar bacana. Tudo que o Bolsonaro fizer, aliás, eu vou dizer um negócio para vocês aqui que eu já falei e estou repetindo. Se todos os presidentes da República, todos, tivessem a mídia 24 horas em cima, todos os outros presidentes, todos tivessem, fossem monitorados 24 horas por dia pela mídia, como Bolsonaro, nós teríamos os melhores hospitais, escolas, transporte, segurança, saneamento, turismo, moradia. Nós estaríamos entre os 3 países, os 3 melhores do mundo. Né? Não é isso? Olha, é um negócio impressionante. Quem está falando aqui, eu estou falando em cima de fatos. Fatos. Né? Me diga aí o que, que o Bolsonaro fez que ele tem que ser caçado. Ele roubou? Ele cometeu corrupção? Eu gostaria de saber. Daqueles que estão permanentemente querendo derrubar o governo. Derrubar o governo é detonar com o país. Um país que vem há décadas enfrentando dificuldades, né? Pelos desmandos, pela corrupção, desperdício de dinheiro público, né? E aí, vamos a São Paulo. Vamos a São Paulo, a nossa central. Voltamos em seguida com o repórter Bandeirantes. Vamos a São Paulo, voltamos em seguida com Bastidores do Poder.
Boa Repórter Thalita Almeida.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Bom, o plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto que suspende a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, né? Nome no Serasa, SPC, isso durante a pandemia. A proposta já tinha sido analisada no último dia 9 de abril, será novamente discutida porque foram feitas alterações no Senado. Segundo o texto, durante o estado de calamidade pública, a inscrição de registros de informações negativas de consumidores relativas às obrigações de dívidas deverá ser retirada, né, dos cadastros normais. Depois a situação volta à normalidade, exceto se houver um pedido de renegociação por parte do devedor. A ideia é não restringir o acesso a linhas de crédito ou programas de fomento que diminuem a crise econômica. O projeto também obriga os bancos públicos a disponibilizar linhas especiais de crédito de até R$10 mil para a renegociação de dívidas dos consumidores inscritos nesses cadastros negativos. Na pauta também está a análise do projeto de lei que suspende o pagamento de dívidas de clubes de futebol, né, ainda parte daquele programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, e o que reformula o Código de Trânsito Brasileiro. Do outro lado, né, na outra casa, no Senado, a expectativa é sobre a votação do projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, para não ficar confuso, é aquele projeto que já é chamado de Lei das Fake News. A proposta foi elaborada pelo senador Alessandro Vieira, tem relatoria do senador Ângelo Coronel, prevendo normas e mecanismos de transparência para redes sociais. Na semana passada foi discutido, né, a sessão foi adiada, então a gente espera agora a marcação da nova data. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, afirmou que vai garantir a contribuição de todos os senadores na construção dessa matéria. É com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Thalita. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde reforça a necessidade de transparência na divulgação dos dados da pandemia da Covid-19 no Brasil. Michael Ryan foi questionado durante a coletiva de agora há pouco da OMS em Genebra sobre os dados divergentes divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde. E nas palavras dele, ele espera que o Brasil continue a relatar números importantes, como casos e mortes diárias, e divulgue essa informação de forma desagregada, com detalhamento por estados, por exemplo. Agora são 2h48.
Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Cissa Kramer.
A edição que marca os 20 anos da Expo Agro Afubra já tem data marcada. Será de 17 a 20 de março de 2021. Após o cancelamento devido à pandemia de coronavírus, a Associação dos Fumicultores do Brasil definiu também o tema da 20ª edição, que será a valorização do agricultor, do campo à cidade. Segundo o coordenador-geral do evento, engenheiro agrônomo Marco Antônio Dornelles, a ideia é manter o tema que havia sido escolhido para este ano e também os 4 dias de feira, inclusive ao sábado. Segundo ele, a grande maioria das empresas já garantiu lugar no Parque de Rincão del Rei, em Rio Pardo, no ano que vem, para uma edição especial da Expo Agro Afubra.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Mi casa es su casa. Su casa es mi casa. Olha, confusão com casa não é bom. Para não deixar dúvidas, faça uma escritura pública. A escritura pública defende você em qualquer situação, porque põe a lei do seu lado. É fácil, rápida e você faz uma em qualquer cartório de notas. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas 53 minutos, 17 graus a temperatura, que dia lindo, bonito, tarde maravilhosa, um início de semana assim, muito legal. Eu vou colocar aqui para os nossos ouvintes, né, Elis? Vamos, a nossa produção aqui preparou a entrevista, num determinado momento, a entrevista com Beltrame, que hoje é o presidente do Conselho de Secretários de Saúde dos estados no Brasil. É o grande secretário lá do Pará, Alberto Beltrame. Alberto Beltrame, né? Primeiro nome dele, né? Eu tinha uma imagem do Beltrame altamente positiva. Hoje eu tenho uma imagem totalmente negativa, né? Sujeito arrogante, acha que é o dono da verdade, não sabe nada. Lamentavelmente, sou obrigado a dizer isso. E eu não sou médico, hein? Olha o que o Beltrame me disse na entrevista e em seguida eu vou colocar o que o governador, chefe dele, está dizendo. Vamos lá.
Sintomas? Eu tive.
E o senhor curou como?
Mas eu, como sou atleta e sou bonito e jovem...
Eu sei. Cloroquina, não? Volta só um pouquinho aí. Volta só um pouquinho, senão o ouvinte não vai entender. Eu tive. Ele teve Covid-19, é isso. Então vamos voltar ali. Ele teve Covid-19. Nós estávamos falando, eu estava abordando com ele sobre a questão da cloroquina. Vamos ver o que ele respondeu. Vamos lá. Vamos lá. O Beltrame.
Eu tive.
E o senhor curou como?
Mas eu, como sou atleta e sou bonito e jovem...
Eu sei. Cloroquina, não?
Não imagina, eu jamais tomaria cloroquina.
Eu já tomei. É isso que ele falou, só isso? É. Jamais eu tomaria cloroquina. É. Olha o secretário de saúde do estado do Pará está dizendo isso. Olha o que o governador disse hoje. Governador do Pará, Helder Barbalho.
Tudo bem, pessoal? Queria conversar com vocês hoje sobre as ações do governo do estado no combate ao coronavírus. Nesse momento, estou aqui com o Ednei, nosso diretor, que cuida da área de assistência farmacêutica do estado. E nós estamos enviando para todos os 144 municípios tratamentos contra o coronavírus. Nós, do governo, já fizemos a aquisição de 615 mil hidroxicloroquinas 940 mil azitromicinas. Isso significa 188 mil tratamentos. E nesse momento, nós estamos levando ao interior e à capital a quarta entrega, que totalizam 65 mil hidroxicloroquinas e 227 mil azitromicinas. E aí eu quero, de maneira muito transparente, dialogar com a população. Nós não entramos nessa discussão do que deve ser prescrito ou não pela autoridade médica. Aqui no estado do Pará, o médico é que está no comando, que está na linha de frente. E é ele a autoridade que vai decidir aquilo que o paciente deve tomar. Cabe ao governo do estado garantir as condições para que esta tomada de decisão possa acontecer. E é por isso que nós estamos encaminhando a todos os 144 municípios, já que tem muitas cidades que têm tido dificuldade na aquisição e o estado está garantindo, porque aqui no nosso estado nós temos a...
Esse é o governador do estado, Helder Barbalho, tá? O Helder Barbalho liberando, comprou, você viu o volume que ele comprou de cloroquina, o Helder Barbalho. E o secretário de saúde, Alberto Beltrame, ironizando aqui comigo, de teve Covid-19, disse, não, eu jamais tomaria cloroquina, enfim. Até ironizou dizendo que foi, se salvou pela água benta. Eu não vou nem perder meu tempo. E ele é o presidente, olha só, presidente do Conselho de Secretários de Saúde do Brasil. É um espetáculo isso, né? Está na linha conosco o deputado federal, PSB de São Paulo, Jefferson Campos. Deputado, seja bem-vindo. Uma boa tarde.
Boa tarde, Milton, a todos os ouvintes que nos acompanham. Parabéns aí pela cobertura que tem feito. É um prazer falar com você.
Muita gente nos acompanhando aí agora, o senhor sabe aonde? Neste exato momento, Ubatuba, bairro Moema, em São Paulo, deixa eu ver aqui, São José dos Campos, Sorocaba, muita gente aí no interior de São Paulo. Nós estamos com uma audiência no interior de São Paulo crescendo cada vez mais. Deputado Jefferson Campos, como é que o senhor está avaliando aí essas questões todas aí, políticas e, ao mesmo tempo, do coronavírus?
Olha, Milton, um abraço a todos. Inclusive, eu estou em Sorocaba, né? Minha base eleitoral, onde resido. Inclusive.
Sorocaba, é?
Exatamente. Fui vereador aqui duas vezes. E estamos agora no quinto mandato como deputado federal.
Eu não conheço Sorocaba e tenho dito aos nossos ouvintes que me enviam muitas mensagens aí de Sorocaba que eu pretendo aí o mais rápido possível conhecer Sorocaba, porque nós estamos com uma audiência bacana em Sorocaba e é uma cidade com mais de 500 mil habitantes, né?
Sim, estamos próximo de 700 mil habitantes, é uma cidade bem desenvolvida, próxima da capital também, isso nos traz o desconforto, né, da contaminação também na cidade, por essa proximidade. Há muitos sorocabanos que trabalham na capital, estamos a apenas 40 minutos da capital, e ali tem sido, né, um foco da disseminação desse momento difícil que passamos. Então isso faz com que a nossa cidade também esteja nesse ciclo, né, de contaminação e óbitos, embora sob controle, mas tivemos esse fim de semana uma abertura, né, que veio desde a semana passada, dentro das zonas que foram divididas aqui, o estado de São Paulo. Nós ficamos aqui na zona intermediária, não estamos nas mais críticas, mas também não estamos na zona já de conforto, vamos dizer assim, um pouco maior.
Sim.
Então houve esse final de semana, agora mesmo estava falando com o provedor da Santa Casa, que é o padre Flávio, que tem feito um grande trabalho aqui, e falando do aumento de casos, né? Infelizmente, ainda temos uma boa parcela da população que, por não se enquadrar num grupo de risco, ainda tivemos aqui esse fim de semana pancadão, baile funk, tivemos uma rave aqui, né, que foi muito coberta pela imprensa. Ainda estamos nessa adaptação dos novos tempos, né, e ouvintes, que não é fácil para ninguém. Né? Estamos, você mesmo acabou de falar aí que um dos médicos ou do diretor de medicina responsáveis falando da cloroquina, que prefere tomar água benta, ou que ironizou, né, com água benta. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, né, de incerteza. Eu ouvi, pela oportunidade, né, semana passada, o diretor de controle da pandemia da Suécia, onde não houve isolamento, né, ele dizendo que sim, pelo que ele já conhece hoje, se ele tivesse que voltar atrás do tratamento, ele faria totalmente diferente. Que países em volta da Suécia que adotaram um isolamento um pouco mais rígido tiveram um número de mortes bem menor do que a Suécia, que passou de 4 mil mortes. Então, é um tempo novo, um tempo de avançar e recuar e entender o contexto que estamos vivendo.
E politicamente, deputado, o senhor acha que está correto essas decisões que vêm sendo tomadas aí pelo governador João Dória, pelo prefeito Bruno? A mim, eu fico perplexo com as decisões. Eu, obviamente, estou distante, não estou aí em São Paulo, mas tenho vários amigos, a nossa central em São Paulo, a gente acompanha tudo que está ocorrendo aí. Eu tenho visto aí com uma certa preocupação o comportamento do governador e do prefeito da capital.
Olha, Vitor, eu também milito no rádio, sou radialista de formação, né? Embora hoje um pouco afastado do rádio, e sou também pastor evangélico. Então, nós temos acompanhado essas atitudes, né, dentro do nosso meio, logicamente, dentro da minha base eleitoral. O governador Dória, ele tem trazido para si um desgaste muito grande. Desde que o Supremo Tribunal Federal tirou das mãos do presidente praticamente essa decisão quanto aos procedimentos nas cidades e nos estados, o governador, ele chamou para si muito desgaste nas suas medidas. Nós temos no estado de São Paulo 645 municípios, alguns com nenhum caso, zero casos de contaminação, zero casos de morte, zero pacientes. E quando ele fecha o estado de uma forma igualitária, ele iguala a capital, que, por exemplo, é o nosso epicentro da nossa crise aqui, a um município como Borá, que tem 800, 900 habitantes, que fica lá no interior do estado. Então, penso eu que esse desgaste dele é um desgaste, assim, um pouco inexplicável, né? Eu não sou tão próximo do governador, mas eu penso que algumas medidas que ele tomou, ele deveria ter descentralizado um pouco essas atitudes e deixado nas mãos dos prefeitos também essa responsabilidade, né? Dizendo para cada cidadão, observe na tua cidade, veja os números de casos, eu estou dando ao seu prefeito uma autonomia. Né? Então, são casos diferentes que nós estamos tratando de forma igual. É claro que não há fronteiras físicas para a contaminação e algumas medidas dele nós podemos questionar. Agora, Milton, ele embasa sempre as decisões, todo dia faz aquela coletiva que já ficou famosa no Brasil.
Sim.
Todo. Ele sempre está embasando em decisões técnicas, ele fica. Né? Agora mesmo, assisti há pouco um telejornal aqui, que estávamos acompanhando a Europa, e milhões de pessoas deixaram de falecer por conta do isolamento. Então, como é tudo muito novo, nós já passamos isso lá na gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo, o que equivaleria hoje a 200 milhões. Seria uma tragédia. Agora, é tudo muito novo. Né? Nós estamos aqui...
Mas deixa eu lhe perguntar o seguinte...
A cloroquina não é boa e tudo mais. Né?
Deixa eu lhe perguntar o seguinte, o senhor e os deputados não cobraram dele quando no dia 3 de fevereiro o presidente Jair Bolsonaro baixou um decreto para conter o coronavírus na área sanitária e de saúde, no dia 3 de fevereiro, e ele fez o carnaval, que ele e o Witzel fizeram o carnaval com 20 milhões de pessoas, muitos estrangeiros, e pode ver onde é que estão os maiores problemas hoje, é Rio e São Paulo, Ceará, porque tem 3 voos direto para Milão por semana, Zona Franca de Manaus, com fluxo grande de turistas também, aí pega Recife também, com fluxo de turistas, enfim. Mas ficando em São Paulo, por que que o João Dória fez o carnaval, e eu tenho declarações dele aqui, incentivando e dizendo que estava tudo sob controle, o carnaval, enfim, não está sendo cobrado sobre isso, deputado?
Está sendo cobrado, já existe pedido de impeachment dele na Assembleia Legislativa, né, inclusive. Eu creio, obviamente, o carnaval contribuiu muito para o quadro que estamos aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, e outras cidades que você citou aí têm essa conexão com o país da Europa. Ele está sendo muito cobrado. Eu disse que a imagem dele aqui no estado, na base onde eu transito, onde eu ouço, onde eu me comunico, está muito ruim. Está muito ruim mesmo. Eu acredito, sim, que o carnaval disseminou esse vírus pela nossa população. Já era já era notório, já era conhecido que lá na Europa, alguns países já estavam passando por este momento. Você tem razão em nos lembrar sobre isso. O presidente Bolsonaro, embora tenha baixado o decreto, também não deu muito o exemplo que teríamos, né, de uma figura tão importante como o presidente da República. Meu amigo, fui deputado com ele por 4 mandatos, né, mas também tenho as críticas e as ressalvas que faço à atuação do presidente enquanto, às vezes, figura pública, né, não fazendo mais campanha, mas agindo efetivamente como presidente da República.
Uhum. Deputado, alguma questão que eu não tenha colocado, por favor, fique à vontade, e agradecemos em nome do Grupo Bandeirantes a sua atenção conosco aí.
Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho realizado, tenho grandes amigos aí no Rio Grande do Sul, a deputada Lisiane, que é do meu partido também, Lisiane Baia, uhum. Então um grande abraço a ela, a deputada Heitor, então, somos companheiros de partido, tenho muitos amigos, como representante de uma entidade evangélica que sou, da Igreja Quadrangular, frequento o Rio Grande do Sul também, uhum. Já estive diversas vezes aí, deputado Ayrton Lima, que pertence à nossa agremiação religiosa. E esse momento é o momento que nós estamos enfrentando com muita serenidade. Há muitas fake news, há muitos golpes no nosso sistema. E eu parabenizo mais uma vez a Bandeirante, a você, Milton, por levar uma notícia límpida, clara, dar oportunidade a todas as correntes de se manifestar, e que o ouvinte faça o seu julgamento, que faça a sua análise dentro dessa competência que é do rádio, competência que é do comunicador como você e a Rede Bandeirante, de levar uma notícia verdadeira, transparente e que vai, sem dúvida alguma, nos ajudar a passar mais rápido por essa crise. Um abraço, Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade de falar aos milhões de ouvintes da Rádio Bandeirantes e aos seus ouvintes também. Parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado. Um abraço, deputado federal Jefferson Campos, PSB de São Paulo. Né? 3:08. 3:08. Olha, eu estou buscando atualizar os números que eu tinha aqui nos primeiros 90 dias de 2020, né? Os primeiros 90 dias de 2020. Nós já estamos no mês de junho, né? Hoje é 8 de junho. É isso, Leonardo? Hoje é 8 de junho. Daqui a 7 dias, Leonardo, estarei ficando mais velhinho. E Deus me dando essa oportunidade, hein? 15 de junho também? 11? Ah, ontem o Leonardo Souza estava de aniversário. Quantos anos? 42. Está com leite todo. 42 anos. Está aí. O Baraci tem 39. O Edinho, 36. É o mais velho aqui, o Leonardo Souza, da turma aqui. 13,9, temperatura 18 graus nesse momento, subiu a temperatura 18 graus. Eu estava vendo os primeiros 90 dias, eu preciso atualizar esses números, só para vocês terem uma ideia. Nos primeiros 90 dias de 2020, morreram no Brasil 41.583 pessoas cardiovasculares. AVC, 29.314, 90 dias. Tem que puxar para cá agora. Resfriado, 20.712. Cirrose, 7.856. Diabetes, 12.645. Suicídio, só em 2019. 13.467 pessoas brasileiras. Que loucura, né? E nós estamos aí com essa experiência inédita agora com o coronavírus. O coronavírus, a esquerda brasileira usa coronavírus como atalho para tentar transformar o Brasil numa Venezuela, mas não vão conseguir. Ah, eu tenho certeza que o bem vence o mal. Deputada Carla Zambelli, prazer muito grande em tê-la, senhora, novamente aqui conosco. Eu dizia esses dias ao deputado Sanderson, eu conversei com a deputada Carla Zambelli há uns 40 dias atrás e eu disse para a deputada Carla Zambelli: deputada, a Polícia Federal, né, está entrando em ação com relação ao Covidão, coronavírus, enfim. E eu tenho informações, a Polícia Federal está atrás, está em cima e tal. E a deputada concordou. E aí pegaram, e depois a deputada deu algumas entrevistas, e aí foram, colocaram, enquadraram a deputada Carla Zambelli como se ela tivesse informações privilegiadas de dentro da Polícia Federal. Mas olha um absurdo. Eu confesso que eu vou dizer um negócio, com quase 40 anos de jornalismo, passei grande parte da minha vida em Brasília, cobrindo todo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto. Eu não imaginei que eu chegaria a um ponto de ter vergonha da minha profissão. E hoje eu realmente estou envergonhado. Eu estou envergonhado do que estão fazendo com jornalismo no meu país, uma profissão que eu amo, que eu adoro. Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigada, meu. Obrigada a você e aos ouvintes pelo convite novamente. Na verdade, nem são só os jornalistas. Se fossem só os jornalistas, se estivessem fazendo não uma acusação, mas assim, estão levantando um questionamento, né, da possibilidade, mas não é isso. Estou respondendo duas queixas-crimes no STF.
Meu
Deus. É mais grave do que isso.
A senhora pode me arrolar lá, viu, deputado, se a senhora quiser, porque fui eu que provoquei isso. Eu estava dizendo, eu estou com a consciência pesada, porque eu digo, tem tanta coisa que a deputada nem deve estar nem lembra, que fui eu a primeira vez que provoquei e que disse, olha o Covidão, Polícia Federal, anda em cima, enfim, e tal. Mas a senhora,
se quiser, arrolar como testemunha.
Pode me arrolar como testemunha, porque eu tiro o peso da minha consciência aqui.
E é engraçado, porque foi para uma rádio gaúcha também, daí do Rio Grande do Sul. E foi assim, é uma plena coincidência, né? Eu falei, olha, vai... E eu falei de uma forma tão genérica que as coisas iam começar a acontecer, porque como está rolando muito dinheiro, obviamente, estamos no Brasil, então vai rolar muita corrupção. E que a Polícia Federal está livre, como sempre é uma ótima instituição, mas hoje, mais do que nunca, está livre para poder ir atrás de quem estiver roubando dinheiro. E imagine só, Milton, eu queria levantar uma questão aqui, que Sim. é muito importante, que vai ser eu acho que vai ser o principal tema dessa semana.
Uhum.
Essa forma de o Ministério da Saúde querer apresentar novos números, né, e reformular os números que vêm do Covid, etc., advém de uma preocupação com os números na ponta. Porque está chegando muita gente dizendo, meu pai não... Eu estava vendo agora... Era Tiago, eu posso até colocar no Viva Voz e olhar. Você estava vendo agora no Facebook uma notícia de uma cidadezinha dizendo que um senhor de 79 anos faleceu de Covid. Aí vem uma moça e fala assim, olha, meu primo, Tiago Félix, está escrevendo aqui, esse senhor que morreu foi o pai dele lutava contra o câncer há meses, e há anos, né, e há meses não saía de casa, então é possível que estivesse com Covid.
Uhum.
Morreu de câncer.
Uhum.
Então, eu até queria que o Ministério da o Ministério da Saúde começasse a pegar os números das mortes de câncer, de infarto, de outras mortes naturais que acontecem, porque eu tenho certeza absoluta que pararam de morrer outras pessoas de outras mortes, né? E tudo agora é Covid. Por quê? Porque não só as cidades ganham ajuda federal pela quantidade de contaminados, uhum. mas pela quantidade de pessoas que utilizaram UTI e morreram também.
Uhum.
Então, para que eles fazem isso? Ah, porque eles são maléficos? Não, para receber mais dinheiro, para poder roubar mais.
Uhum. É isso. Sabe, deputada, eu levantei isso a ser... tem algumas questões que eu... Um pouquinho de experiência, né? Um pouquinho de poeira no sapato e velocímetro. Opa. Lá atrás, há cerca de 60 dias, eu disse... O culpado do coronavírus será o presidente Jair Bolsonaro.
Uhum.
Eu venho questionando isso, inclusive, uma conversa que nós tivemos aqui, eu e o Guilherme Fiuza, e eu já dizia lá atrás que eu estava desconfiando dos números apresentados com relação ao coronavírus, porque como eu dou o meu telefone particular no ar, e eu tenho 5 horas de programa por dia, 2 de tarde, 3 à noite, o que eu recebo de telefonemas, inclusive de pessoas, Rio, São Paulo, de outros lugares, enfim, que acompanham o programa, denunciando essa questão de manipulação, inclusive uhum. com provas, famílias provando, né? Provas. Uhum. Basta ver o decreto, ou a resolução que o João Dória baixou em São Paulo.
Exato, se não tiver, tiver dúvida, foi Covid.
Então, o que, que eu digo? Em respeito aos mortos e aos vivos, o Brasil precisa, sim, de uma devassa nessas estatísticas dessa epidemia. Preciso. Porque é preciso separar os casos em que o coronavírus foi o fator letal dos que ele não foi causador da morte. Não é minimizar o problema, é conhecê-lo melhor com transparência.
Até porque, Milton, existe uma questão aí muito importante que não é só em respeito aos mortos, né? O que você disse, aos vivos também. Porque se nós brasileiros e nós enquanto país demonstramos incompetência na forma de lidar com o Covid, ninguém vai parar para pensar que foi, eventualmente o Dória e o Whistler ou os governadores do Nordeste Unidos, né, que querem eleger alguém da esquerda em 2022, mas o Whistler quer concorrer em 2022, o Dória quer concorrer em 2022. Ninguém vai parar para pensar que existe uma guerra política aqui no Brasil e que essa guerra política acabou fazendo do Covid uma arma, né?
Uhum.
O que vai acontecer com o Brasil é que a gente vai começar a ter menos investimento, porque o país vai ser menos confiável.
Uhum.
Então, se a gente começa a lidar com o Covid de uma forma irresponsável, no sentido de parecer que morreu mais gente do que eventualmente morreu, daqui a pouco vamos dizer assim, poxa, o Brasil não é um país legal para se investir.
Uhum.
E a gente está precisando de investimento, nós estamos aí na corrida, né, para poder fazer concessões, privatizações, o MP, o projeto de lei do saneamento básico. O saneamento básico no Brasil sempre foi um problema que o governo Bolsonaro quer resolver. E nós temos que buscar investimentos na ordem de 600 bilhões de reais. Já tem empresas que querem investir no Brasil.
Uhum.
Se a gente começar a fazer disso tudo um problema de incompetência,
uhum,
é mais do que a corrida empresarial de 2022. Esse pessoal pode até conseguir ganhar do Bolsonaro, mas não vão conseguir fazer um bom governo depois disso.
Uhum.
Porque a gente não vai conseguir ter emprego suficiente, a economia não vai andar. Então as pessoas têm que colocar um pouco na mão na consciência, que vai muito além de, a Globo está fazendo disso. Aí, nossa, o governo, ontem eu estava sendo fantástico, né? Porque a gente tem que conhecer um pouco os nossos inimigos.
Uhum.
Aí pararam tudo para falar que tinham morrido 1.300 pessoas. Eu falei, num domingo não morreu 1.300 pessoas. Primeiro porque no domingo há subnotificação.
Uhum.
E segundo, se tivesse morrido, não, a gente tá na fase de morrer 1.300 pessoas, assim, principalmente no domingo onde há subnotificação.
Uhum.
Aí daqui a pouco veio outra notícia, olha, o mesmo Ministério da Saúde que disse que eram 1.300, agora disseram que são 583, se eu não me engano.
Quando eu falo que eu tenho vergonha do jornalismo hoje, não estou generalizando, né? É porque eu não tenho tempo, porque é o mesmo horário que está o Fantástico e o Jornal Nacional e tal, que eu estou trabalhando aqui. Mas aí um colega meu disse assim, cara, assiste o Fantástico que tu não vai acreditar. Eu disse, o que que é? Eles criaram, inclusive com uma trilha sonora, um quadro, uhum, em, uhum, que atores e atrizes vão falar das pessoas que morreram. E fazem um sensacionalismo. Digo, bom, eu passei pela Globo também, eu conheço. Quando dá uma tragédia, uma enchente, uma tragédia, enfim, eles vão lá. Eu sei porque eu passei por isso.
Fazendo
vai o texto pronto, vai lá, faz a pessoa chorar, bota na tela, enfim. E eu não acreditei. Aí ontem de noite, ou melhor, hoje de madrugada, quando eu cheguei em casa, que eu termino o programa aqui meia-noite, eu liguei na Globo News porque tem a reprise do Jornal Nacional. Eu quase caí do sofá quando eu vi aquele quadro. Eles criaram um quadro com atrizes e atores falando das vítimas do Covid-19. Eu não acreditei.
Engraçado que nunca fizeram isso com policiais mortos, né?
Meu,
o ano
Deus,
passado morreram 500 policiais. Por que eles não fazem esse tipo de quadro? Anteontem, Milton, morreu um policial do BOP, da PM Ceará,
uhum,
em serviço, Tenente Augusto. E ninguém noticiou, sabe por quê? Porque é negro. Porque é um policial negro que morreu. Então, um policial negro não tem notícia na TV, sabe?
Deputada, quando a senhora fala, deputada Carla Zambelli, sobre essa questão do Covidão, que eu venho batendo há muito tempo também, uhum, olha só, deputada, a Petrobras, lembra do, não faz muito tempo, né? Do seu padrinho, meu Deus do céu, ex-padrinho, grande Sérgio Moro, lá na 13ª, depois que saiu da 13ª de Curitiba, não é, é aquele Sérgio Moro lá. E é bom lembrar que a exigência de licitação não evitou o grande assalto à Petrobras, lembra do Petrolão, e com exigência de licitação.
Agora,
a senhora imagina agora a porteira aberta.
Nossa senhora.
Hein?
Eu ontem escrevi no meu Twitter, de repente você podia dar um pouco de voz a isso.
Uhum.
As polícias investigativas, né, civil, federal, acho que até civil daí do Rio Grande do Sul, é que no Rio Grande do Sul é engraçado porque os números já estão mais verídicos.
Uhum.
Mas as polícias podiam começar a pegar município por município e ir atrás dos atestados de óbito, sabe? E começar a observar, aqui morreu então 100 pessoas essa semana, ok. Vamos atrás dos 100 atestados de óbito e vamos ver se essa pessoa morreu realmente de Covid. Porque a gente vai começar a observar por amostragem, e se a gente pegar por amostragem 2 mil casos,
uhum.
e a gente perceber nesses 2 mil casos que 40%, vamos supor, é de notificação equivocada, a gente já tem uma amostragem de que no país a gente pode ter isso também.
Uhum. É verdade.
Mas a gente tem que ir atrás dos estados onde há super notificação, porque tem os estados que eu acho que estão notificando corretamente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e tem os estados que estão super notificando, São Paulo, Rio de Janeiro, alguns, Ceará está morrendo muito mais gente do que na Bahia, é um negócio impressionante.
Sim, claro.
É que nem teve carnaval direito no Ceará.
O Ceará estava entrevistando esses dias o senador Eduardo Girão, eu quase caí da cadeira, que 190 e poucos municípios, apenas 10 cidades têm UTI. E a terra do Ciro Gomes e do Tasso Gereissati.
É, exatamente.
Ah, quer dizer, o Ceará, Fortaleza, tem 3 voos semanais para Milão. Esse é o foco também. O seu João Dória, o seu Witzel, 20 milhões de pessoas no carnaval, desrespeitando o decreto do presidente Bolsonaro, 3 de fevereiro, para conter a pandemia na área sanitária e na área de saúde. Lá está o Arthur Virgílio entrando com ação contra o presidente Bolsonaro. Só quem não conhece o Arthur Virgílio não conhece Manaus, a roubalheira lá. E outra coisa, a Zona Franca de Manaus... A Zona Franca de Manaus, e pegou justamente numa época que eles chamam de inverno, porque eu morei no norte, eu conheço, é a época de chuva.
Época de chuva.
As pessoas ficavam muito juntas também. Tem isso.
Uhum.
Né?
Uhum.
Porque, olha, é terrível. O sul do Brasil, se a senhora pegar o sul do Brasil, a propagação do vírus não veio para o sul do Brasil. Agora veio a corrupção, está aí o governador de Santa Catarina, que era um desconhecido, foi eleito com 70% dos votos.
71%.
Na carona do Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul tem corrupção. A Polícia Federal enfrentou aqui o município de Rio Pardo e vai pegar outros municípios.
Agora eu vou te falar uma coisa, viu, Milton? Em Santa Catarina só não teve mais corrupção porque a vice-governadora denunciou.
Ela denunciou.
Ela denunciou o próprio governador, eles romperam.
Uhum.
E ela denunciou o hospital de campanha que ele estava fazendo, num valor milionário lá.
Uhum.
E tanto é que a pessoa agora que foi presa ontem...
Sim, o ex-chefe da Casa Civil. O ex-secretário
da Casa Civil, exatamente. Foi denúncia da vice-governadora. Inclusive o governador vai começar a enfrentar processo de impeachment. Eu sou suspeita para falar, porque conheço a Daniela, vice-governadora há anos, uma pessoa corretíssima. Fiz campanha para o Moisés, porque ela me pediu, era minha amiga, né?
Uhum.
E fui até Santa Catarina, fiz campanha. Ele ganhou porque era 17, ninguém nem olhou quem era. A pessoa ganhou porque carregava o número 17, que era do Bolsonaro.
O Witzel foi a mesma coisa, e no Amazonas, o governador do Amazonas também era um...
A mesma
coisa. Se elegeu em cima do Bolsonaro e
tá elegeu usando o nome. O Glória também, o Glória. Eu tô vendo muito Tom Cavalcante.
O João Dória, sim.
O João Dória é a mesma coisa, porque ele usou o Bolso Dória, né?
Uhum.
Tem
políticos que foram eleitos que eu tenho certeza que não conseguem mais se eleger, inspetor de quarteirão, Joyce Hasselmann.
Acabou de entrar com uma queixa-crime no STF contra mim.
Contra a senhora, por quê?
Porque na sexta-feira, quando eu vi tudo aquilo que estava acontecendo, e eu estava na CNN quando deu a primeira notícia,
uhum.
porque eu ia fazer um debate com a Maria do Rosário, acabaram me colocando no ar para poder comentar o assunto, porque eu era citado, né?
Uhum.
Eu vi que uma das meninas mais envolvidas na história toda lá da Joyce é a tal da Caroline, assessora uhum. de imprensa dela. E eu tinha boas informações dessa menina, uma boa assessora de imprensa. E aí eu fiquei com dó, né, dela, liguei pra ela. Falei, Carol, aqui fala é Carla Zambelli, ela demorou pra me atender, se ligar 3 vezes, aí quando eu percebi que ela queria falar comigo, mas eu precisei ligar 3 vezes, eu falei, essa menina vai me gravar, então já vou tomar cuidado com o que eu vou falar. E já tomaria cuidado, enfim, né. Mas eu falei pra ela, eu falei, Carol, se por acaso você estiver se sentindo mal e quiser pedir demissão, eu não sei como é que é a sua vida, se você tem filho, se você precisa do dinheiro, se você é bem de vida, ou se tanto faz você ficar desempregada, mas caso você precise de emprego, quiser mandar seu currículo pra mim, a gente vai mandar aí pras pessoas, vai, enfim, vamos ver se a gente consegue alguma coisa pra você não ficar desamparada e tal, no sentido de ficar preocupada com ela, né? E falei, ó, inclusive a assessoria de imprensa do PSL, a gente vai precisar de mais assessoria de imprensa, agora mudou a liderança, posso mandar seu currículo para o Felipe Franciscini, que é o próximo líder. Inclusive parece que ela está lotada lá, não, ela está fazendo o gabinete da Joyce. Porque a Joyce lotava as pessoas dela no gabinete do PSL, né?
Uhum.
O chefe de gabinete dela, ao invés de estar no gabinete dela, estava no gabinete do PSL para parecer que ela gasta pouco.
Uhum.
Então, aí falei com ela, falei assim, ó, Carol, eu conheço a Joyce de muitos anos, é uma pessoa complicada, ela vai agora te tratar como uma princesa, porque ela precisa de você, mas foi você que, foi do seu celular que partiu o áudio, falando que ia criar CPFs falsos, isso é crime. Então, se você quiser ajuda nesse sentido, advogado, enfim, pode contar comigo, porque eu sei que sua situação não deve estar fácil.
Uhum.
E se de repente você quiser se desvincular dela, mas não tiver um apoio, um suporte, pode contar comigo. Pois a menina me gravou e mandou o áudio para a Joyce. Aí a Joyce entrou no STF dizendo que eu estava exercendo advocacia criminosa. Eu falei para a menina também, eu falei, olha, toma cuidado, se a Joyce te pedir para você se desfazer do seu celular, não se faça, porque isso é obstrução de justiça. Eu acho que o certo agora seria você pegar seu celular e entregar na Polícia Federal, onde está investigando o inquérito das fake news, porque vocês criaram muitos perfis fake para poder... Ou seja, o gabinete do ódio, na verdade, funcionava dentro do gabinete da FEPA, né? Da Joyce. E não era só dentro do gabinete dela, porque ela colocava as pessoas na segunda secretaria do Senado, na liderança do onde ela exercia liderança no ano passado, que ela saiu em outubro, ela ainda tinha gente lá e tal.
Uhum.
Aí eu falei, enfim, ela colocou isso e colocou também que eu, mais uma vez, né, alguma coisa do tipo que eu tenho algum tipo de, não sei qual é a palavra certa, mas que eu tenho algum tipo de ligação com a Polícia Federal, porque eu falei pra ela, ó, se você quiser eu posso te ajudar, a gente leva seu celular na Polícia Federal pra perícia, onde eu fui entrevistada agora, inclusive, né, fui lá prestar depoimento. A gente sabe quais são os delegados que estão investigando, né, colocando o inquérito, você conversa com ele, entrega seu celular lá, para eles pelo menos espelharem e verem quais são as... Porque isso vai ter que ser investigado.
Uhum.
E aí ela entrou como notícia crime com 4 tipos de crimes diferentes que eu cometi nessa ligação aí pra menina.
Meu Deus do céu. Não tem o que fazer, né? Agora, como é que é a relação, hein, deputada, da senhora com ela, com essas pessoas aí no dia a dia, ainda mais na bancada? Vocês participam de reunião da bancada ou não?
Não, não, a gente nem é convidado. Uhum. Quando a Joyce entrou para a liderança, ela fez uma coisa, ela tirou todo mundo do grupo do PSL e criou um novo grupo no qual só os administradores podem escrever.
Uhum.
Então, o que acontece? Por exemplo, eu não posso escrever no grupo do PSL porque eu não sou administradora. Porque antes tinham conversa.
A Joyce é do grupo do Nereu Crispim.
Isso, Nereu Crispim, exatamente. Uhum. Nereu Crispim, ela e o Frota foram os 3 que deram o depoimento na CPMI, que corroborou para esse inquérito das fake news, né? Que está rolando,
Deus.
E que eu fui prestar depoimento semana passada.
Meu Deus.
Então você vê já o tipo de gente que ela anda e com quem que ela está fazendo as coisas. E ela acusava, por exemplo, ela acusou o Carlos Jordi, o Daniel Silveira e outras pessoas de terem cargos dentro do PSL.
Uhum.
Na verdade é totalmente o contrário. Na verdade ela tinha os cargos, quando ela entrou lá ela já colocou logo em seguida o chefe de gabinete dentro do PSL. Enfim, é aquela coisa, é aquela premissa do xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz, né?
Uhum. Deputada,
então, não existe relação não hoje, e agora graças a Deus já não é mais líder, né, Milton? Agora quem está sendo líder a partir de hoje ou amanhã é o Felipe Francisini.
Uhum. Como é que está, tem conversado com o presidente Bolsonaro?
Pouco,
uhum.
Pouco, porque depois de tudo que aconteceu, eu até dei uma afastada,
uhum.
As pessoas estavam, tudo que eu fazia, ou tentava ajudar, parecia que... Porque as pessoas querem me pegar, né?
Uhum.
Eu tô cheio de cassação, tô com 5 processos de cassação, 4 queixas crime, 2 apreensões de celular, 2 pedidos. Uhum. Então,
é porque a senhora é uma pessoa decente, honesta, correta. Eu tenho 14 processos, o Boechat tinha 19.
Aí,
A gente vai levando com o cabo da espada na mão,
exatamente,
né? Quem faz
então,
eu tô
tentando...
O bem
agora, desse... quando a gente é tóxico, assim, porque eu sou uma pessoa tóxica, parece, né? A gente faz as coisas corretinhas.
Uhum.
E não é só isso, né, Milton? O seu programa, por exemplo, é um programa respeitado. Aí é mais um motivo para as pessoas quererem derrubar.
Uhum.
Eu, no caso, hoje sou a parlamentar mais influente nas redes sociais.
Uhum.
Então eu consigo alcançar hoje na minha rede social uma média de 100 milhões de pessoas por mês.
Nossa!
Uhum. É diferente, porque se você pegar, dá mais de 200 milhões, somando todas as redes, mas são pessoas iguais, né?
Uhum.
Então dá mais ou menos 100 milhões de pessoas diferentes.
Olha só!
Então não é só o fato de fazer as coisas corretas, é a quantidade de pessoas que eu alcanço. Aí você gera inveja, gera uma série de coisas, então assim... Tá perto de mim hoje é tóxico, então eu tô tentando ficar longe.
Uhum.
E tô tentando...
Criaram um gabinete do ódio. Onde é que é o gabinete do amor?
Do amor é o meu. Tô brincando, Milton, não é não, viu? Eu sou odiosa também. Mas no meu caso, eu faço... O meu gabinete é o gabinete que eu faço as denúncias. Assim, o que eu achar que tá errado, eu denuncio mesmo e...
A senhora é do anexo 4 ou anexo 3?
Do 3. O meu gabinete, Milton, é onde o presidente ficou 28 anos.
O Bolsonaro?
É.
Ah, é o anexo 3. Eu sou de uma época quando eu cobri a Câmara e Senado que não tinha anexo 4, era só anexo 13 e 300 e poucos deputados, não eram 513, né?
Que é o certo, né?
É.
Aliás, por mim, a gente faria uma reforma política em que a gente tiraria as emendas parlamentares,
uhum,
né?
Uhum.
Reduziria a Constituição para uma Constituição bem parecida com a dos Estados Unidos e reduziria o número de deputados.
Mas o anexo 3 aí é até melhor, né? Para deslocamento, para tudo. O anexo 4 é muito longe, eu não vejo muita diferença.
Mas aí você tem que ir naquele corredor das comissões, que é mais ou menos o mesmo trajeto do corredor do subterrâneo.
Uhum.
O bom do 4 é que tem banheiro, né? Para cada...
Uhum.
Mas o 3, o meu gabinete, eu escolhi porque era do Bolsonaro. Eu pedi o gabinete do Bolsonaro. E não precisou nem ser sorteado, porque eu fui a única parlamentar dos 513 que pediu o gabinete dele.
Uhum.
Então eu queria manter as coisinhas dele. Minha sala é igual à sala dele. Eu mantive lá os quadros dos generais e coloquei o quadro dele, porque ele é nosso sexto presidente militar, né? E mantive algumas coisas dele. Então, assim, pra mim, eu acho que aquilo ali virou um museu, né? As pessoas gostam de visitar, gostam de tirar fotos. Era onde ele fez alguns vídeos dele, né? Que se tornaram ícones de vídeo.
Os ouvintes aqui estão me pedindo muito. Conversa com a deputada aí sobre o Olavo de Carvalho. Eu não quero falar sobre esse cara. Eu, sinceramente, desde o início, eu nunca fui... Mas eu não sei, a senhora quer fazer alguma observação?
Não, Milton, sabe o que acontece? É que o Olavo fez anteontem um vídeo de desabafo, porque ele foi... Ele sofre vários processos também.
Uhum.
E ele perdeu um processo de 2 bilhões pro Caetano Veloso.
Tá sem grana ele?
Tá sem grana, porque o Olavo de Carvalho nunca foi uma pessoa rica nem nada, né? Ele tem lá as aulas dele, vive bem, mas não é uma pessoa rica. Então, ele fez um desabafo criticando o presidente, que o presidente tem que enfrentar mais de frente os inimigos dele e tal. Ele tem as suas razões, né? Eu acho que o Olavo de Carvalho, como qualquer outro ser humano, tem seus defeitos, suas qualidades. Eu respeito a história dele como uma pessoa que fez algo que ninguém fazia a seu tempo. E eu acho que eu tô preocupada com ele, porque realmente ele tá sofrendo muitos processos e não tem ninguém para ajudar. Então, ele
tá
falou...
Tá sem grana,
assim, né? Tá sem grana e, assim, todo mundo fala, sou o aviso. A Joyce foi uma que foi eleita, porque das pessoas que pediu voto para ela foi o Olavo. O professor Olavo não pediu voto para mim, pediu voto para ela. Então, ela foi eleita na esteira do bolsonarismo, do olavismo, né? Até da monarquia, porque ela se disse monarquista na época da campanha. Então, para tentar tirar a volta do Luiz Felipe. Então, assim, e o Olavo hoje, o que ele falou foi o seguinte: olha, tem um monte de gente aí que se diz olavista, mas na hora de aparecer um advogado para me ajudar, eu não tenho nenhum. Só tenho um advogado. E aí a gente fez até uma ajuda para ele, tipo assim, independente de você gostar ou não, uma pessoa que quer o bem do país, vamos ajudar, né?
Uhum.
Então, basicamente é isso. Agora, todo mundo tá falando, ah, rompeu com o presidente. Não rompeu, não. O Olavo tem os seus rompantes, no sentido de fazer as suas críticas. Já fez isso comigo. É, já teve um rompante de raiva contra mim quando eu tava na China e tal.
Uhum.
E ele faz essas coisas, é normal, faz parte do como é que eu posso
da
dizer?
Personalidade.
Da personalidade dele. Ele tem uma personalidade mais explosiva, no sentido de falar o que pensa e tal. Tem muita gente que não gosta porque ele fala muito palavrão. Eu já não ligo muito, porque sou família italiana, o pessoal fala palavrão também.
Uhum.
Mas tem as pessoas que gostam dele, tem os que não, nem gostam nem gostam.
Uhum.
Eu só acho que independente do se gostar ou não gostar, tem que ter uma certa empatia, porque ele é não ou não, ele está sendo prejudicado também pelos nossos mesmos inimigos. Seus inimigos que estão te processando são os mesmos que processavam Boechat, são os mesmos que estão me processando e estão processando o Olavo.
É. Deputada Carla Zambelli, alguma questão que eu não tenha colocado aí que a senhora acha importante destacar aos nossos ouvintes? Sim. Aí, fica à vontade.
É, tem uma lei, a lei da fake news, que o pessoal falou bastante semana passada, uhum. que era para ter sido votado na semana anterior, aí passou para semana passada e falaram que talvez se vote essa semana. Uma coisa importante, Milton, a gente está enfrentando um estado de calamidade em que foi determinado uma forma de votação e alguns projetos de lei não precisam passar pelas comissões.
Uhum.
Vão direto para o plenário, você conhece bem isso, já está de lá.
Sim. Uhum.
É, esse projeto da fake news não passou por nenhuma comissão. E aí estão querendo colocar no plenário porque diz que faz...
O Alessandro, né?
O do Alessandro, uhum. que até respeito ele como uhum. senador, etc. Mas assim, a intenção talvez seja boa,
Sim.
mas isso vai atrapalhar muito a liberdade de expressão, não só uhum. dos cidadãos, mas dos jornalistas também.
Uhum.
Porque vão se apegar a coisas pequenas, porque eles estão colocando, inclusive, agências de fact-check para poder ver se a notícia é verdadeira ou não. Quando, na verdade, Milton, vamos e venhamos, muitas notícias, às vezes, elas são factuais, às vezes elas são interpretativas.
Mas eu abri o programa hoje justamente falando isso e interagindo com os ouvintes aí espalhados pelo país e no exterior também, que é o seguinte... E quero dividir isso com a senhora agora. Uhum. O que é uma notícia falsa?
Exato.
Só é possível proibir legalmente alguma coisa se a lei diz com 100% de clareza o que é essa coisa.
Exato.
O que é uma notícia? Por exemplo, eu sei que o que é um homicídio. O Código Penal, no artigo 121, diz que homicídio é matar alguém. E fake news, o que é?
Exato.
Lembra, a senhora lembra... Na reta final das eleições de 2018, para citar só esse acontecimento aí, top de linha, que a imprensa divulgou, segundo as pesquisas de opinião, que Jair Bolsonaro iria perder de qualquer outro candidato Lento. No segundo turno.
Isso,
então eu lhe pergunto, isso é notícia falsa? O que é?
Exatamente, não dá para saber. Na época, a gente... Porque tem coisa também que é interpretativa, não é factual. Naquele dia, naquela época lá, você podia falar, olha, os institutos de pesquisa estão equivocados, estão determinando...
Pode ser uma notícia errada, né?
É uma notícia errada e
Mas
tal.
Aí, o que, Agora... que a lei poderia separar a falsidade do erro?
Então, o problema é esse. Tem dois problemas. Um é esse, que é difícil você determinar o que é uma notícia falsa, até porque muitas delas são interpretativas, não são factuais. E o segundo ponto é, o que este projeto de lei tem a ver com a Covid, Milton? Porque não passou em nenhuma comissão.
É
constitucional? Não sei. Não passou no CCJ?
Não, olha, a gente está... Eu tenho assistido cada coisa. Essa do Fachin, de proibir a polícia de subir nas favelas, de proteger a população, liberou geral para bandidagem lá, né?
Meu Deus.
É uma coisa impressionante. Eu sei que a senhora nem deve fazer qualquer tipo de comentário, porque a senhora está sobre os holofotes lá da Suprema Corte, de 11 togas que sequer receberam um voto e decidem tudo para 210 milhões de pessoas. E nós pagamos uma conta muito cara, inclusive com lagosta e vinho. E o Senado acovardado...
Sabe que o processo que tentou cair a lagosta e vinho fui eu, né? Então é mais uma coisa que eles têm na garganta ali contra mim. Aí ele conseguiu ganhar no liminar, mas ainda não foi julgado mérito.
É, pois é.
Então assim, eu briguei muito com a Suprema Corte, eu fiz 5 bonecos deles, né? Bonecos do Lewandowski, do Pacto...
Mas
do,
a senhora está fazendo um movimento democrático, é diferente, por exemplo, que nem um Paulinho da Força Sindical que foi condenado por roubar. É diferente, completamente diferente, né, deputada?
e a gente é tratado igual o Bandi. Quer dizer, o Paulinho da Força é tratado como um deputado super respeitado, por mais que tenha sido condenado. O Arthur Lira agora está passando por um processo aí de investigação.
Imagina, Arthur Lira, como, Aguinaldo, o Aguinaldo da Paraíba, esse aí é outro que quer a presidência da Câmara dos Deputados, meu Deus.
E
é impossível
que um deles consiga.
Hein?
E aí vai ter mais 2 anos que eu não vou conseguir aprovar nada no Congresso, porque o presidente, de novo, não gosta de mim. O Maia não gosta de mim, então nenhum projeto meu vai para frente. Eu tenho projetos maravilhosos, Milton, para proteger a polícia, proteger o cidadão. Esse projeto 663 para destinar os 3 milhões do fundo eleitoral e partidário para a Covid. E que vai para o plenário, por quê? Porque tem o sobrenome Zambelli no projeto.
Bah. Né? Então, assim, triste isso.
É muito triste. Eu tenho tentado não falar muito do STF, primeiro para não causar nenhum mal-estar, porque eles acham que, eventualmente, algo que eu fale pode ser algo que veio do presidente, e não é assim, porque eu tenho minhas opiniões próprias há muitos anos. E também tem a questão de que eles vão me julgar em breve, mas isso não deve me calar, tá? Se eles quiserem me julgar e me condenar pela minha opinião, aí então eu não tenho mais imunidade parlamentar, né?
É. Deputada, eu quero agradecer a sua gentileza. Eu estou com tempo aqui, já com 2 blocos de comerciais. Eu quero combinar com a senhora, quando for possível, à noite, porque aí a gente tem mais tempo, a partir das 9 da noite, durante a semana. Qualquer dia aí, quando der, a gente vai fazer um contato, ver se consegue uma janela aí na sua agenda para a gente conversar mais, viu, deputada?
Perfeito, Milton. Muito obrigada pelo carinho sempre.
Um abraço para a senhora.
Abraço.
Boa sorte aí, sucesso.
Obrigada.
Tia. Obrigado. 13h42, Carla Zambelli é uma pessoa decente, correta, né? Uma boa deputada, está sofrendo perseguição. Tá? Voltamos em seguida, está valendo a companhia, 18 graus, daqui um pouquinho. Olha, prepare-se, tem a dupla dinâmica, Alex Bagé e Sérgio Boas, daqui um pouquinho.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Com o prazão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Restaurante Vivenda Portuguesa, o melhor da culinária de Portugal no conforto do seu lar. Aproveite a teleentrega e tenha nossas delícias com rapidez e segurança. Bacalhau com natas, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os tradicionais pastéis de Belém. Delivery no almoço e jantar. telefone 3136-5550. 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. 3136-5550.
Amor, saudade. Saudade, muita saudade. Eu não aguento mais ficar longe de ti nessa quarentena.
Nossa, nem me fala, amor. Eu não vejo a hora dessa quarentena acabar pra gente ficar junto.
Ah, te amo mais que tudo. Não esquece.
Amo muito.
Dia dos Namorados, Cindy Lojas Porto Alegre. De longe, o maior amor da sua vida. Presenteie quem, mesmo à distância, é apaixonado por você.
A Unimed Porto Alegre convida você a contribuir com a campanha do Agasalho 2020. Neste ano, você também pode doar alimentos, cobertores e produtos de higiene. Vamos juntos colocar todo o nosso cuidado em prática e ajudar a esquentar o inverno de quem mais precisa neste momento. Confira os locais para doação e quais instituições são beneficiadas através do site da Prefeitura ou acesse unimedpoa.com.br para saber mais informações. Participe! Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Uma boa notícia para você que estava procurando uma oportunidade de voltar a trabalhar. A concessionária Kia Sam Motors tem Kia Bongo à pronta entrega, agora com ar-condicionado de fábrica. O Bongo é um mini-truck que requer somente carteira B para ser conduzido e pode circular livremente pelos grandes centros urbanos, sendo perfeito para trabalhar com delivery, frete e muito mais. Confira já os valores e condições na concessionária Kia Sam Motors. Fone 3319-6000 e 3382-1600.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:49, temperatura em Porto Alegre, 18 graus, uma bela tarde. Daqui um pouquinho já estão no aquecimento aí os dois. Alex Bagé, Sérgio Boas com Esporte Notícia, daqui um pouquinho. Os ouvintes aqui, vou fazer uma rodada rápida de algumas mensagens, né, que eu não consigo atender a todos. É, o Alexandre Cruz, um abraço, Alexandre, muito obrigado aí pela mensagem. O Alexandre Cruz, eu não comento mais nada do que acontece em outros horários, viu, Alexandre? Muito obrigado aí pela mensagem, tá valendo a companhia. Boa tarde, Milton, uma surpresa, aí não abriu a mensagem. O Sidney, Novo Hamburgo. O bem e o mal existe. Deus é tão bom que nos deu livre arbítrio para cada um escolher o lado que vai seguir. Sidney, de Novo Hamburgo, é verdade. Boa tarde, Milton. Obrigada por esta linda mensagem de gratidão e fé no começo do programa, Denise Garcia, de Porto Alegre. Um abraço, Denise. Boa tarde, Milton. Paulo Três Figueiras. Teu programa já lotou um trem, igual aqueles trens da Ásia. Gente agarrada nas portas, gente no teto, gente desejando entrar e ninguém querendo sair. Vamos ter que colocar mais vagões. Paulo Três Figueiras. Obrigado, Paulo. Vamos em frente aí, né? Boa tarde, Milton. O ouvinte me pediu para não ler no ar. Tá legal. Muito obrigado. Muito obrigado. César Carvalho de Venâncio Aires. Quero te dar um abraço aí, César. Apareça. Tá? Um abraço. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Ana, patriota. Um abraço, Ana. Boa tarde, Milton. Sei que você é inteligente e vai ter uma boa opinião sobre isso. Marcos Soares de Canoas. Marcos Soares de Canoas mandou um material aqui. Ah, eu vou ver o que, que tem aí. Um abraço, valeu. O Elis e Máriozinho. Boa tarde, Milton. Elis, Rodrigues e Máriozinho. Na escuta de vocês na Kombi no posto metropolitano em Canoas. Beto de Canoas. Ô, Beto, um abraço aí, Beto. Beto, come um espetinho aí, porque esse posto metropolitano é o seguinte, né? O cara chega aí, tem tudo aí, né? Tem lote, casa lotérica, tem tudo. Esse posto aí é completo. É o posto mais completo, posto metropolitano. Hoje pela manhã no programa, Márcio de Sapucaia. Um abraço, Márcio de Sapucaia. Não comento outros programas aqui, viu, Márcio? Vamos ficar por aqui, tá? Um abraço fraterno. O ouvinte Luiz, sempre na escuta, direto da Praia do Rosa. Um abraço aí, um abraço, Luiz. Praia do Rosa. Pô, tá aproveitando aí na Praia do Rosa, né? Boa tarde, Milton. Bianca Volpato. Fake news, notícias falsas e mentiras são a mesma coisa. Então vamos punir quem disseminá-la, mesmo que sejam jornais de renome. Bianca Volpato é a nossa motorista da Kombi número 2. Larry Beltrame. Fake news. Um abraço, Larry. Eu não tenho mais tempo, eu estou só registrando algumas mensagens aqui. Maria de São Leopoldo, um abraço para a senhora, muito obrigado. Eu acompanho o programa dia destes, outros ouvintes questionou, filho de Bolsonaro. Vinícius Alves, um abraço, Vinícius Alves. Olha aqui, mais mensagens. 13h53, Milton, errar é humano, persistir no erro é burrice, errar três vezes no Ministério da Saúde seria o quê? Diego Graxa, Jardim Sabará, não sei de que erro está falando aí, Diego, um abraço. Gabriel Gomes de Ipanema, o Mário Sérgio Machado de Piratini, um abraço fraterno aí, Piratini, terra do Francisco Lussardo. O Marcos Poli, hoje a extrema imprensa está reclamando que o governo federal trocou o horário de divulgação das mortes do dia, assim como os critérios de comprovação dos óbitos para ter certeza de que aquelas vítimas faleceram mesmo de Covid-19. Ora, desde quando é dado ao gestor escolher as formas de divulgar os resultados do seu trabalho, hein? Querem que o governo use os critérios da oposição? Aquele abraço aos amigos Marco Poli, que foi correspondente internacional, grande jornalista, Marco Poli, que seguido participa conosco na nossa programação. Milton, Bolsonaro só devolvendo o que é dos estados e dos municípios. Ilone de Cachoeirinha. Boa tarde, Milton. Manda perguntar para o prefeito e governador, não fazem testagem que nem em Rondônia. Jorge Lima. Maurício do Partenon, boa tarde. A extrema-direita tem voz no sul do Brasil. Ah, é mesmo, é. Que legal, que bacana. Eu não sei aonde, porque eu não sou de extrema-direita. Boa tarde, Milton. Governadores e prefeitos unidos na propina. Ministério Público está em casa, escondido do corona. Francisco, eu acho que não, hein? Acho que eles estão fazendo investigações por aí de inteligência. Serginho de Viamão. Um abraço, Serginho de Viamão. Como eu não tenho tempo para ler, eu estou registrando ao menos o Renato Parque da Matriz. Não tenho tempo mais, eu peço desculpas aos nossos ouvintes. Deixa eu ver Sandro. Um abraço, Sandro, de Não Me Toque. O Ferraz. Nunca escondi de ninguém desde o ano de 2016. Peço todos os dias ao Melson Jorge, José Beltrame e Osmar Terra no Quinto dos Infernos. Ferraz. Ô Ferraz, um abraço. Vai com calma. O bem vencerá o mal. César. Ô César, tudo bem, César? Que bacana, hein? Um abraço. Pedro Soares de Gravataí. Mandar um abraço ao vereador Nadir em Gravataí, que me mandou uma mensagem aqui. Vereador antigo lá em Gravataí, o vereador Nadir. Carlos Valério de Porto Alegre. Um abraço, Carlos Valério em Porto Alegre. Márcio de Gravataí. E eu não tenho mais tempo, né? Tem audiência em Gravataí que é um canhão. A Cris Colorada, um abraço, Cris Colorada, um abraço, Cris, um abração. Sérgio Boas já está a postos ainda ou não? Deve estar tomando café, se preparando lá. O Cris Colorada, deixa eu ver aqui, o Santo André em São Paulo, na escuta, o Glauco, sempre está conosco em Santo André em São Paulo. O, deixa eu ver, Sérgio Boas está por aí? Não, ainda não. Sérgio Boas daqui. Já está por aí o Sérgio Boas? Ainda não. O Alex Bagé também não. Heraldo de Viamão. Então eles não querem mais fazer a passagem, eu acho, comigo. Vou encerrar aqui. Eu acho que brigaram comigo os dois. Eles estão... Abraço, Laurence. O Laurence. Um abraço, Laurence. Muito obrigado pela audiência. O João Carlos de Campo Bom. João Carlos de Campo Bom. Vamos ver aqui o Nelson de Porto Alegre. Nelson de Porto Alegre. Um abraço, Nelson. Luiz de Viamão. O Lula vai voltar e eu vou rir da tua cara. Tchau pra ti. Tá bom, Luiz? Luiz Inácio. Luiz Inácio. Ele vai voltar, sabe quando, Luiz? Quando o olho da casa pernambucana piscar.
Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça pra ninguém, é que não tem neste país uma viva alma.
Vá pro Quinto dos Infernos, rapaz. Fala Vena, um abraço, Fala Vena. Cara que rouba pra mim não tem... Cara condenado por 21 juízes, que é o quê? Sérgio Boas tá na mão, não? Ninguém quer passar, fazer passagem comigo, mas... É, eles me enquadraram aí, o Sérgio Boas, o Alex Bagé.
Milton!
Não querem mais Milton. Saber de mim, tá? Brigaram Milton. Comigo aí. Acho que eu sou de direita, agora não querem mais
Milton.
Falar
comigo. Milton! Milton! Oi!
Sérgio Boas, tá aí?
Olha, nunca deixei de não estar.
Não, me disseram. Alô? Me disseram que tu e o Alex Bagé estão bravos comigo, aí eu digo...
Não, tô aqui. É? Eu estava te ouvindo a todo momento, você me chamando.
Que vem aí?
Olha, o Milton, eu vou te falar uma coisa, viu? É bom que essa bola role logo, porque não tá fácil para trabalhar nessa época, né? Porque os repórteres estão se virando para tudo que é lado, mas não tá fácil. Porque os clubes, as entrevistas são aquelas que são feitas pelas assessorias, né?
Eu vou te dar uma aqui, então. Alex Bagé ultrapassa a divisória do gramado, entrega na ponta direita para Sérgio Boas. Sérgio Boas cruzou para dentro da grande área, subiu Milton de cabeça e é gol!
Não começa gol! Narrando assim, daqui a pouco tu já...
Muito bom!
E agora? Ei, Sérgio Boas!
Muito bom, hein?
Estou aprendendo contigo, né?
Não, comigo não. Tá muito bem.
Muito... Um abraço para vocês, um grande programa. Um grande programa aí. Olha aqui, vamos ó. Tu não esquece, tu e o Alex Bagé, dia 15, no meu churrasco, hein? Churrasco para 200 legal. Pessoas. Claro. Já tá. Vai ter
fazer onde?
Vai vir. Eu tô esperando o presidente Bolsonaro confirmar se ele vai vir de helicóptero. Porque eu tô confirmando também o prefeito João Dória, o governador João Dória.
Vai botar na mesma mesa, né?
Sabe, o Milton,
hein?
Eu agora vim lá vim do Dr. Luquezzi.
Já estourei o tempo de vocês, hein?
Sabe quem eu encontrei? Celestino Valenzuela.
Quantos anos ele tá, hein?
83, se eu não tô enganado.
Tá inteiraço?
Muito bem.
É?
Muita energia.
Olha, É, o cara que eu encontrei esses dias, que tá com muita energia, que a vida sexual continua cada vez mais firme, é o Lauro Quadros.
Ah, é. Desde os 16 anos, continua mesmo.
Na comunicação, sem dúvida nenhuma, o Lauro Quadros é eternamente fenômeno, né? Fenômeno. Mas ou ele é fenômeno na vida pessoal ou um grande mentiroso, né?
É verdade. Um abraço para vocês dois. Valeu. Aí, grande sucesso. 10 para 7, estou na tela da Band, 9 da noite, no repórter Bandeirantes.